Mas, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, eu sou Alexandre Galvão Xelão e estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje estamos aqui com Jonathan Moreira.
Opa, galera! Faz tempo que eu não venho aqui, deram uma redecorada, ó.
Especialmente pra você, Jonathan.
É, na verdade só passar um paninho, né? Mas tá bom.
Ah, é
porque,
mesmo.
Porque final do ano tem que arrumar a casa pro Natal, né? Aí... Estamos aqui também com Felipe Fernandes.
Fala, galera, beleza, gente? Olha, eu acho que o Stadia vai dar tão certo quanto o Uia.
Diferente. Eu acho que vai dar tão certo quanto o
E por último, mas não menos importante, estamos aqui também com Gabriel, jogador extremo Big Black Man.
Big Black Man. É isso aí, galera. Gabriel Jacks aqui, negrão. E é isso aí, vamos hatear e amar algumas coisas aí, como pra variar, né?
É, como tudo no Brasil hoje em dia, nem dá pra falar no mundo, que tem lugares no mundo que são uma felicidade só. Agora aqui no Brasil, é vivendo na força do ódio 24 horas por dia.
Vixe, por aí.
É, tá desse nível. Então vamos ver aqui, vamos para os nossos recados da semana. Primeiro recado é aquele recado de sempre, o melhor lugar para ouvir o nosso podcast é pelo Spotify. Você não paga nada mais por isso, exceto, sei lá, a franquia de internet, mas aí varia de operador para operador, aí já é com você, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a maneira mais fácil de ouvir nossos programas é pelo Spotify. Você baixa o aplicativo, vai lá no campo de busca e só digitar lá Blastcast, clicar lá em seguir. E pronto, toda vez que tiver um episódio disponível, geralmente a cada 15 dias, a gente tem, é só clicar lá, tocar o dedão no play, você vai ouvir um programa novo, bem divertido, mega informativo e super interativo. Segundo recadinho, vamos ver aqui o que temos de recadinho essa semana. Ah, sim, temos também o nosso famigerado, nosso infame, nosso notório grupo no Telegram. Um salve para nossos queridos amigos lá no Telegram. Lembrando que o pessoal que quiser participar do podcast pode mandar mensagens de áudio. A gente vai ouvir as mais legais, a gente vai inserindo aqui. Essa semana a gente não recebeu nenhuma mensagem de áudio porque o bot que eu coloquei lá para poder notificar o pessoal das notícias em tempo real que estão sendo publicadas no Game Blast está tocando terror lá. Então ele é o cara
tá
mais
demais,
ativo.
Né?
Ele é o usuário mais ativo no grupo no momento. E um terceiro recado, ele está rolando hoje. Dia da publicação deste episódio, está rolando a Black Friday, então é bem capaz de estarmos postando alguns links aí de coisas mega baratas ou com descontos interessantes lá no grupo do Telegram também. Se quiser saber o que a gente anda recomendando aí para você comprar nessa Black Friday, acesse também o nosso grupo. O link está disponível na descrição do episódio. No Game Blast, então você vai lá gameblast.com.br, acessa lá o episódio mais recente. Esse de preferência, se for o caso, o episódio 185, clica lá no link e você vai participar do nosso grupo. Por que no Telegram? Porque ele é melhor que o WhatsApp. Ponto final.
Que os episódios. Deixa eu ver.
É. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais algum recadinho. Algum de vocês tem algum recadinho, alguma coisa extra aí pra falar? Porque eu acho que os recados que eu tenho hoje aqui são só os recados de praxe. Eu não tenho mais nenhum recado extra, não.
Ah, eu postei vídeo novo no meu canal. Depois de um milênio, resolvi postar vídeo novo no meu canal.
Nossa.
É, que é uma review sobre um livro, A Joia da Alma, livro da Karen Sorelli, no Mundo de Tormenta, um mundo de RPG que eu adoro. E aí eu vou também voltar a postar mais coisas no meu canal. E
qual que é o nome do canal? Qual que é o nome do canal?
Bom, o canal, por enquanto, é o meu nome mesmo, porque não dá pra mudar o nome que briga com o... O e-mail comercial, né? Jonathan Sidoski. Só procurar lá Tormenta, a Joia da Alma, análise, e vocês vão encontrar. E futuramente aí, não muito distante, é pra ter, começar a ter uns vlogs com relação à minha mudança.
Então vamos lá, deixa eu passar um breve resumo do que a gente vai falar hoje. Hoje, vocês que estão vendo aí, né? Na capa, sempre tem algumas dicas do que a gente vai falar hoje. Mas hoje vamos falar basicamente sobre o quê? Vamos falar do Google Stadia, que já está entre nós, não literalmente entre nós, mas já está aí disponível para algumas pessoas. E o negócio não está sendo tão bom quanto pareceu que seria, não. A gente vai comentar sobre isso já já. Outra coisa que nós vamos comentar no episódio de hoje vai ser sobre o Game Awards. Saíram os indicados para o jogo do ano de 2019. Vamos comentar um pouco sobre isso também. E uma coisa que deixou o Felipe com o maior hype que eu já vi na vida, que é o fato do Half-Life, um novo jogo de Half-Life, está realmente acontecendo.
Eu tive uma mini parada cardíaca quando eu vi trailer de Half-Life.
Tipo assim, 2019, nossa, Half-Life. Então é sobre isso que a gente vai abordar no programa de hoje. E sendo assim, o Blastcast de hoje começa agora. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's a go! Marry me with my money. I am the god of war! Some people fucking feel it. I cut off heads. Nerf this!
Mano. Eu achei que ele ia falar
Gugu. Ai, velho, é porque você... 3, 2, 1, eu achei que você ia falar valendo, mas você... Aí eu fiquei com Gugu na cabeça,
perdeu. Não fala do Gugu, cara. Gugu, eu fiquei triste, velho.
Uma. Pô, a gente perdeu o Gugu.
Vamos abrir um pequeno parêntese aqui, porque todo mundo, pelo menos nós quatro que estamos aqui, a gente cresceu vendo o Gugu.
A gente,
né?
É macaco. Foi... velho, cara. A gente nasceu vendo a banheira do Gugu, vendo o Gugu negro, vendo o táxi do Gugu.
O Gugu taxista, Gugu, né?
Cara, eu tinha que lembrar essa merda.
Gugu negro. Gugu negro é um... mas só que o Gugu nunca veio na minha casa.
Boa, né? Mas ele jogava presente pro helicóptero, e mesmo sendo em São Paulo, eu saía pra fora de casa pra ver se ia cair na minha casa.
Isso é mansão, né, do diversos dos estados. Meu, o Gugu já apresentou um programa de TV sobre videogame, cara, que os caras jogavam videogame.
Já, nossa, eu adorava.
Eu já assisti o Gugu apresentando Sabadão Sertanejo.
Nossa, demais. Tinha as mulheres tomando banho lá do chuveiro, nossa.
Cara, um fato sobre o Gugu que eu... Um fato sobre o Gugu que eu nunca me esqueço é que uma vez, eu era pequeno, eu era criança, eu devia ter uns, sei lá, 5, 6 anos de idade, não lembro. Mas eu lembro que ele tinha um programa que passava, tinha aquele Viva a Noite, sabe? Passava tardão da noite. Aí uma vez foi uma atração lá de um cara, ia fazer aquele truque de serrar um cara ao meio, sabe?
Nem dorme, né, velho?
É, aí eu lembro que eu assisti esse trem, mas só que, sei lá, velho, parece que o truque deu errado. Eu tentei até procurar isso na internet pra ver se eu não tava... Se não era coisa da minha cabeça ou coisa assim, mas cara...
Recordação errada, né? Tem uma recordação errada.
É, porque o que eu me lembro é que o truque deu errado e o cara, tipo, cerrou o cara no meio de verdade, entendeu?
Oi? Sério?
Sério, era o truque de serrar o cara ao meio, aquele truque mais antigo que tem de mágico, sabe? Só que o truque deu errado e acabou serrando o cara, serrando as pernas do cara de verdade.
Mas não serrou de amputar, né? Tipo, deu uma...
Foi.
Não é possível, velho.
Cara, pois é, velho. Não é possível, porque, cara, como é que mostrou isso na televisão? Entendeu? E eu procurando, né? E eu, um dia eu lembrei disso, eu procurei na internet e não achava nada. Gente, eu acho que eu tava, sei lá, tava doido, que eu não lembro disso. Eu lembro disso, mas não acho lugar nenhum.
Mas lembrando também que o Gugu tinha o jogo do táxi do Gugu, cara, que era totalmente zoado, cheio de propaganda.
Cara, era o melhor quadro da história da televisão, cara.
Não era o Pickup Express? Ele fazia propaganda do Pickup Express, um dos piores jogos do mundo.
Ah, velho, o táxi do Gugu, velho. Tô nem aí.
Você sabe pra mim qual que é a minha melhor memória do Gugu? Ele que começou, se eu não estiver enganado, mas se não foi ele, foi pra mim a melhor edição do Passa ou Repassa. Foi ele que apresentava.
Ele fez Passa ou Repassa.
Foi. Na verdade, o Passa ou Repassa foi ele que inventou, né?
Isso. Aí depois ele veio Celso Portioli, Angélica.
O Passa ou Repassa parece que ele começou como um quadro dentro de outro programa e fez tanto sucesso que virou um programa só.
Eu adorava aquele trem, cara.
E passa até hoje, só que hoje não tem a mesma graça, entendeu?
É o Celso Portinhola.
É, e ele, fica, ele chama essa galerinha do YouTube, da internet, pra participar. A última época boa do Passa Repassa, olha só, a última época boa do Passa Repassa não era mais o Gugu, mas era numa época que era tipo colégio contra colégio, lembra?
Que você viu.
Era legal, nessa época ainda era legal.
Uma porta.
É, tem tinha isso também.
Não chega a ser o clássico Água na Carol, mas enfim.
Não, mas, assim, fique em paz, Gugu, né? Descansa em paz.
É, pois é, o choque maior não foi nem o fato dele ter morrido, mas como que aconteceu,
como,
né?
Como morreu.
Uhum.
Pois bom, é. Mas agora vamos mudar completamente de assunto e vamos para as notícias.
Sim, então peraí, tira a música da banheira do Gugu, agora vamos começar o nosso trabalho.
Vamos sair de uma morte e ir para um assassinato, que é o Google que está fazendo com o mercado. Não, tô brincando, vai lá, continua.
As carteiras do.
Não, vamos sair de alguém que nos deixou, que infelizmente nos deixou, para alguém que felizmente chegou, mas infelizmente pode nos deixar.
Eu arrisco a dizer que o Google Stage está com um pé na cova e outro no sabonete.
Eu acho que é o Google. Cara, mas sabe o que é, cara? Eu acho que a estadia dele vai ser curta.
Nossa! Cara, eu tava conversando num outro grupo aqui outro dia, acho que foi no Facebook. Aí o pessoal tava falando justamente disso. Eu falei assim, cara, eu tô esperando alguém fazer aquele meme do Scooby-Doo, onde tiram a máscara do Google Stage e por baixo tem o Oia.
Caraca, velho.
Não, mas sério, assim, eu fiquei hypado com o Stadia como eu fiquei hypado com o Ouya na época. Eu achei que ia ser uma revolução, cara. Um console barato, rodando Android, que você podia baixar qualquer jogo com controle massa e tudo. E falou assim, cara, vai detonar o mercado.
Ó,
e foi uma grande
porrada. Vou dizer uma coisa, eu não quero dizer que eu sou mensageiro do apocalipse ou mandar o famoso "E te disse?" Mas no Blastcast, que eu não vou lembrar qual é, que a gente citou sobre o Stadia, eu falei, vai dar merda. Eu falei.
Eu acreditei. Não, eu acreditei que ia dar certo, no caso. Mas parece que o trem não tá, pelo menos no estado atual, agora, não tá do jeito que prometeram. E tá muito longe de ser. Esse que é o negócio, né?
Uhum. É só que venderam a parada.
Não, porque assim, a impressão que tá passando é a seguinte. Porque
Não tá pronto.
Não tá pronto. E que todo mundo que comprou essa tal de Founders Edition, que é tipo a edição de fundador, sabe? Uma coisa que eles estão vendendo aí. O pessoal da Google tava vendendo. Parece que estão usando eles pra fazer teste beta no serviço.
Uhum. Fazendo teste beta com os caras.
Aí, conforme o feedback que a Google vai pegando dos dados desse pessoal, eles vão começando a ajeitar o serviço. Cara, eles tiveram todo esse tempo e não testaram? Como a impressão assim, que passa é essa, né?
Os caras vão me matar. Tá.
Aí você vira e pensa assim, pô, podia ser o fulano, mas, cara, é a Google. É a Google. E não é, tipo...
Não, não é um negocinho qualquer.
Cara, não é um desses projetos de crowdfunding, que é um pessoal assim, um pessoal, entre aspas, amador no negócio. Não, cara, é a Google, a maior empresa de tecnologia do planeta.
É a parada que quando a NASA chegar em Marte, vai ter uma bandeira do Google lá.
É?
Os caras não dão conta de fazer um videogame, velho.
Cara, eles vão chegar lá em Marte e a mulher do Google vai estar lá, lá.
Eu acho que eles não deram conta de fazer o videogame, primeiro porque eles vieram com uma ideia muito revolucionária, sendo que eu acho que a internet não dá conta. Ainda mais que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a internet tem franquia. Né? Uhum. É que nem os celulares da gente. A gente paga a franquia de dados. Cara, não ia aguentar, não ia suportar.
Não ia.
Eu acho que não é a internet, não, cara. Acho que isso é implementação.
Não, tem a questão da internet, é uma delas. E a outra questão é, por exemplo, os caras pegaram e fizeram a parada de que para você conseguir conectar direito o controle do Stadia, você tem que usar aquela assistente virtual da Google. Aí, tipo, porra, venda casada? Vai tomar no cu, né, meu?
Então, é o que eu tô falando. Eu acho que não é questão técnica, sabe? Eu acho que tecnicamente a parada deve funcionar. Eles devem ter testado. Obviamente que eles testaram a parada funcionando, no ambiente controlado, tudo, não sei o quê. Sim, eu acho que o que tá colocando é implementação. É o modo como eles estão levando isso ao público, todos os passos e tal. É tipo, hoje todo mundo acha bacana Gmail, né? Todo mundo tem um Gmail, você vai lá, cria um Gmail, não é coisa mais fácil.
A gente é obrigado a ter para usar um Android.
Pois é, mas você ter um Gmail na época que o Gmail foi criado, era um convite, era uma parada difícil. Tem gente que é preguiça de ter Gmail por causa disso. O que é uma coisa impensável hoje, entendeu?
Então, assim, eu lembro justamente disso, só podia ter um Gmail via convite, né? Verdade.
Isso.
O pessoal que tá ligado no meu canal do YouTube é o e-mail que eu recebi por causa do convite, do e-mail que eu ganhei com convite.
É, o meu que eu uso hoje também, eu tenho mais de 10 anos que eu tenho esse endereço do e-mail, tá lá.
Uhum. Nossa.
Foi o e-mail que passou pelo Orkut.
Na época que eu ganhei o convite, nem lembro de quem que eu ganhei esse convite. Eu virei e falei assim...
Eu tô rindo, Gabriel. Ele falou um comentário tão baixinho, mas...
O que, que foi que eu não ouvi?
Só eu ouvi, cara.
É porque só a gente é conectado.
Ele fez um nossa, assim, sabe? Só que
vem... Um desenho tão grande, velho.
Exatamente.
Eu lembro na época que eu ganhei o convite pro Gmail, na época que eu fui lá, tô lá cadastrando minha conta no Gmail e tal, eu tava me achando a pessoa mais, sei lá, chique do mundo. Nossa, mais exclusiva, sei lá. Olha, tô criando. Agora eu tenho uma conta.
Igual na época que começou esses bancos digital, tem um banco da bandeira roxa, que eu não vou dizer o nome, porque ela não tá pagando nada.
Não tá recebendo mesmo nada?
Que na época todo mundo se achava o máximo porque tinha uma conta no banco da bandeira roxa. Agora todo mundo tem.
Eu não tenho, não. Vou
fazer a sensação é mais ou menos essa.
É o que? É o banco desnudo?
É. Esse mesmo. É o vestido.
O vestido?
Ah, o vestido. Que na época que começou, funciona justamente dessa maneira. Você só consegue criar uma conta lá via convite. Agora já tem a opção de você criar, mas ainda tem uns empecilhos, mas hoje é menos complicado pra você conseguir.
Eu acho que, assim, pelos alguns comentários que eu vi das experiências com o Stadia, e nem tem como a gente ter experiência com o Stadia porque nem tá disponível aqui, então não vem dizer que a gente tá querendo gozar com o pau dos outros, mas não tem aqui no Brasil mesmo. Tem problema de frame rate. Tem, obviamente, um probleminha de delay, né? Nem chega a ser delay, é...
É o input lag,
né? Input lag, que atrapalha, né? Pra um FPS, alguma coisa assim, ia dar muita merda. Mas pra jogos, assim, que não tinham necessariamente por que ter muito problema, dá. Do tipo do Tomb Raider. Eu vi a galera jogando e tava reclamando quanto a isso. Talvez seja muito cedo pra terem feito isso? Talvez. Esse seja um teste para uma coisa maior no futuro, para o negócio funcionar? Pode ser, mas não, aí se você vai fazer um teste daí, não venda como se fosse uma coisa revolucionária que vai, né, vender a sério.
Pois é, mas aí lá, é essa impressão, né, que o pessoal está pagando para testar o serviço, entendeu? Isso ficou meio chato.
Eu comparo isso muito ao RTX da NVIDIA. É uma tecnologia que veio na hora errada, saca? Tinha que amadurecer um pouco mais. O RTX, porque é uma... Beleza, é lindo, maravilhoso, mas como uma performance da placa de forma absurda.
RTX é o...
O RTX é o Ray Tracing. Ray Tracing,
é? Ah, Ray Tracing. Eu acho que é, assim, é maneira, é legal, mas assim, não é todo mundo que vai poder aproveitar isso da melhor maneira, entendeu? Na época que lançaram...
Pra você também aproveitar o Ray Tracing, assim,
nossa,
você
cara, que legal, pica, mas... Né? Quantas pessoas realmente vão fazer uso disso?
É, assim, eu tenho uma parada também. Existe um grupo de consumidores, né, que... eu vou usar uma palavra em inglês aqui sem querer ser babaca, mas eles são chamados de early adopters. São aqueles, aquela galera que gosta de ter os trem antes, entendeu?
É o pessoal que gosta de ter o day one do negócio.
Isso. Uhum. Esses early adopters, eu acho que eles vão ajudar o Google a se manter com esse stage durante um tempo. Sim. E pode ser que o serviço fique, digamos assim, aceitável nos padrões que eles estavam prometendo. E eu, talvez, eu acho que o Google tá pondo fé nessa galera, sabe? Esse pessoal que eu acho que vai segurar o Stadia por por um tempo. Porque, assim, se você parar para pensar na ideia, é uma ideia sensacional. Vamos com...
Sim.
Convenhamos, né?
É, uma coisa que eu vivo comentando toda vez que a gente entra nesse tópico do stage é isso. Cara, é uma coisa que pode revolucionar? Pode dar certo? Pode também. Mas vai funcionar já de cara? Cara, não vai. Em nenhum momento eu disse, cara, vai ser perfeito. Não, não vai ser lindo, não vai ser perfeito de cara. Então é um negócio que leva tempo para poder... Inclusive...
Eu acho que, assim, gabarito técnico para fazer funcionar, a Google tem. Porque, assim, essa ideia de virtualização de hardware não é uma ideia nova. Isso aí já vem no âmbito da TI, para empresas, para virtualizar servidores, negócio assim. Isso aí já existe há muito tempo e já tem uma base muito sólida, né? O que eles estão fazendo...
Eu já lembro que eu tinha lido alguma coisa sobre isso. Acho que era já... início dos anos 2000, uma coisa assim. E na época que a gente lia sobre isso, a gente ficava assim, nossa, cara, que loucura.
Pois é.
Hoje já é a coisa mais comum do mundo.
Esse negócio de processamento também, novo. Pode... Vai dar certo? A gente não sabe. Vai dar errado? Provavelmente.
Nossa!
extremamente filosófico isso agora.
Pessimista ao extremo. Não, mas eu entendo, Gabriel, porque é impossível para um otimista ter uma agradável surpresa, não, Gabriel?
Ah, cara, porque assim... não é por isso. Que, tipo, como é a primeira aplicação da parada, é o primeiro projeto do tipo, a chance de dar errado é bem alta. Isso até foi um dos motivos pelos quais eu falei que ia dar errado.
Né? Não é assim, só uma pequeniníssima correção, é o primeiro projeto que veio realmente para o público, mas não é a primeira vez que eles tentam isso.
Ah, sim, sim.
Já teve empresas no passado que tentaram virtualizar jogos também. Assim, só para complementar a sua informação.
Sim, sim. Foi a mesma coisa, por exemplo, foi com o Virtual Boy. O Virtual Boy tinha a ideia maravilhosa de você jogar a parada 3D. A execução foi uma merda. Completa. Um bagulho todo vermelho e preto na tua cara. A galera não aguentava nem 5 minutos de jogar aquela porra. E ó, que tinha jogos muito bons. Né? Só que deu errado. E hoje em dia, o que aconteceu? Surgiu 3DS, tecnologia 3D, porra, show de bola. Você continua não aguentando, podendo aguentar muito tempo? Não, mas você aguenta mais tempo do que o Virtual Boy.
Mas uma parada, por exemplo, veio a onda do 3D, veio o 3DS e tudo mais, e aí aconteceu que veio o VR.
VR.
E de muitos anos atrás era algo assim, inimaginável, tanto que eu lembro até quando eu jogava The Sims, não lembro se era um ou dois, você tinha um óculos de realidade virtual que ele colocava lá e ficava brincando e tal. E era um negócio muito bacana.
Peraí, você ou sim?
O quê?
Que colocava o óculos?
O sim.
Ah, tá.
Você tinha lá, tipo, as paradas de comprar e tinha videogames. Aí tinha um videogame e tinha um óculos de realidade virtual.
Ah, tá. É que eu não joguei muito The Sims, aí eu sou meio...
E aí, cara, era muito engraçado, que ele colocava e ele ficava lá brincando, assim, mexendo sozinho.
Pronto. Aí ficava, uou!
Só que, tipo, era meio exagerado. Aí ele começava a flutuar, dava cambalhota no ar, saca? Tipo,
caraca, velho.
Como se ele tivesse realmente imerso. E o que acontece? Eu acho que o foco mesmo do Stadia, apesar dele ter jogos que, como Doom, como o Shadow of Tomb Raider, que são jogos AAA que tem gráficos extremamente avançados para hoje em dia e tal, ele vai ser um videogame mais de nicho, voltado para jogos mais simples, sabe? Porque, cara, é foda, porque não é uma assinatura, você tem que comprar o jogo. E o cara que vai pagar $60 num jogo que ele vai ter uma experiência muito melhor em outro console, eu acho meio complicado. Então, eu acho que vai ficar para jogos, um jogo de nicho assim, mais como é que fala? Tipo, casual. Assim como o VR veio e ele pegou um nicho, sabe? Ele é um produto caro, mas ele não flopou. Tipo, na cabeça da galera, todo mundo achou que todo mundo ia ter um em casa, mas na verdade, o que acontece, ele acabou sendo um produto de nicho, um produto um pouco mais high-end, né? Mas o que acontece? Hoje, assim como existe campeonato de Dota, campeonato de LoL, campeonato de CS, a gente tem hoje automobilismo virtual também, que tem bastante coisa. E assim também o VR entrou na onda do eSports. A gente tem campeonato de VR, cara. Eu achei isso muito, muito maluco. Então acho que acabou que ficou para um nicho, né? E acho que o Stadia vai acabar sendo dessa forma. Ele vai continuar ali, né, no quietinho, mas não vai ser. Não vai, ele vai ser uma evolução do Uia e o Zibo. Ele vai conseguir andar um pouco.
Caramba! O Uia e o Zibo, eles entraram num bar, beberam bastante, aí trocaram uma ideia
do Stadia.
Aí foram para algum lugar, foram fazer coisas que não podemos falar nesse horário, e resultado disso é o Stadia.
Gente, eu quero fazer uma errata da errata aqui. Eu falei pro Jonathan aqui que no, é a primeira implementação comercial, mas não é não, cara. A gente tem um PlayStation Now na Sony há muito tempo já. Sim, usando a mesma
só
coisa.
Só que ele funciona.
Funcionando dentro de um outro console. O Stage, ele é um console só disso. Né?
E não tipo, um console, é um serviço.
É um serviço.
É um serviço, né? Você pode jogar no celular se você quiser.
Mas o PlayStation Now, vocês estão falando, né?
Você consegue fazer jogar no celular.
Então, mas o Stage, ele é um misto de serviço e não serviço, porque você tem que pagar o jogo.
Mas do jeito que ele tá hoje, ele é um desserviço.
Gente, você paga full price no jogo do Google Stadia.
É, ué, mas aí você não precisa, tipo, gastar 200, 300 dólares num console, entendeu? A ideia é mais ou menos essa, é você não ter o
trabalho. Mas você gasta 200, 300 dólares numa internet.
Ah, mas isso é uma coisa que a pessoa já tem, né? Que hoje em dia é igual água, igual eletricidade, a pessoa tem que ter internet, senão não dá. Igual antigamente, a pessoa tinha que pagar água, luz e telefone. Hoje não, tem que pagar água, luz e internet.
Eu só tô passando raiva com essa internet 5 mega aqui em casa. Puta que pariu.
Não, aí já é outra coisa. Aí já é
problema.
Eu vou parafrasear Peter Parker no primeiro filme do Homem-Aranha lá, do Tobey Maguire.
E quem disse que isso é problema meu?
Inclusive, por falar em VR, né? Tivemos.
Sim. Caiu o Vale Refeição hoje?
É, velho, eu tô pensando em Vale Refeição dentro. Cara, tô segurando. Pô, Gabriel. Esse povo tá demais hoje. Mas falando em VR, é tão gostoso quanto caiu o Vale Refeição. Eu vou dar a deixa pro Felipe, porque o Felipe que foi o que se mostrou mais empolgado com esse tópico que a gente vai entrar agora. Que, cara, um novo Half-Life está realmente entre nós, está chegando.
Tá, é verdade.
Cara, e o mais impressionante é que ele vai ser totalmente em VR.
Ah, agora não falou VR, não, né?
É, porque VR é errado, porque você teria que ser RV aqui no Brasil.
É, realidade virtual, tá certo. Mas tipo assim, cara, eu empolguei pra caralho com Half-Life mesmo. Eu não consigo falar Half-Life, eu falo Half-Life também. Como o Xelão falou, cara, novo Half-Life, né? Acho que todo mundo, eu na hora que eu vi, eu falei que eu tive um mini ataque cardíaco na hora que eu tava vendo. Porque assim, todos nós esperamos um Half-Life 3, ou não, ou sou só eu.
Toda a comunidade gamer que conhece as lendas urbanas da internet, tipo assim, ah, um novo Half-Life vai ser tipo. Quer ver uma outra coisa impossível? Eu quero pegar alguma coisa da cultura brasileira, que aí todo mundo vai entender a analogia que eu tô querendo fazer. É tipo o Brasil ser. Como é que fala? O dólar voltar a custar R$2, entendeu?
Nossa senhora. Cara, aí é assim, mais uma vez confirmamos que a Valve não sabe contar até 3, né? Porque lança Half-Life 1, Half-Life 2.
Aí Half-Life. Não, aí peraí, pra mostrar que é fato que a Valve não sabe contar até 3, é Half-Life 1, Half-Life 2, Half-Life Episódio 1 e Episódio 2. Temos Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Portal 1 e Portal 2, cara. Passou disso, velho.
Team Fortress 2, caralho.
Não mais que 2.
Cara, aí, beleza, novo Half-Life. Vamos chamar de 3? Não, vamos chamar de Alyx. Vai ser o quê? Um Half-Life 2.75? Porque já tem episódio 1 e episódio 2, né?
Mas assim, esse acontece, caralho, esse acontece é entre 1 e o 2, né?
É entre 1? Não, é como assim? Sério? Eu entendi que era após o 2, porque já tem a Alex, tem o pai dela, tem a Gravity Gun.
Não, o que disseram é que os acontecimentos desse jogo são entre o 1 e o 2.
Gente, eu esqueci de ver o trailer, posso assistir aqui?
Eu acabei
de assistir aí enquanto vai assistindo então, enquanto a gente vai comentando. Aí na volta você já chega pilhadão com o trailer.
Ok. 2 horas depois. Ai. Aí você fica naquela, compra uma TV ou compra um VR?
Eu compro um carro ou compro um VR, né?
Não, preço de um VR, preço uma TV, boa.
Agora que você já viu o trailer, eu posso comentar sobre a minha parte favorita desse trailer aí.
Cara, eu gostei. Eu posso fazer, que tá tudo fresquinho aqui, eu quero despejar a informação.
Então vai.
Gostei do HUD na mão, achei fodástico, que é uma parada que a gente vê em Dead Space, por exemplo, que o HUD é no corpo
nas costas do
Isaac, né? É, nas costas e no holograma do braço dele. Gostei dela procurando munição no meio da bagunça, cara. E ela colocou.
Ah, isso aí foi maneiro mesmo.
Nossa, eu achei louquíssimo, velho. Ele ficou com um clima assim. Ele é um clima pesado. Ele tem todos os elementos que eu lembro de quando eu joguei no Half-Life 2, daquele trem, dos tripods e tudo mais. É, ele vai se passar. Você falou que ele vai se passar entre um e dois.
Na descrição do vídeo no canal da Valve fala assim: acontece entre um e o dois.
Então, eu creio que ele vai se passar pouco antes do 2, pela situação que tá a parada ali. E, cara, o barulho do Combine morrendo ali, pra mim, foi aquele... que dá aquele chiadinho e um apitinho.
É o famoso Good Memories, né?
Nossa, cara, aquilo ali me despertou memórias daquelas
mas
de...
Mas tem um trecho nesse trailer que eu tive que voltar pra poder ver de novo, que eu achei muito, muito maneiro, cara. Na hora que o cara vai jogar a arma pra ela, ele fala assim, preocupa não, tá descarregada. Aí na hora que ele joga, o trem dá um tiro, aí ela olha assim, aí o cara lá de cima, agora está descarregada.
Nunca vi isso de novo, velho.
Cara, como eu ri essa cena, eu tive que voltar pra ver de novo. Aí vai lá, it's unloaded!
Eu não tinha prestado atenção.
Aí quando ele joga a arma dá um tiro, aí você olha lá pra cima, cara, now it's unloaded!
Posso comentar uma parada que eu achei muito foda, além dessas que já foram mencionadas? Uma das coisas que mais chamou atenção na época do jogo, principalmente assim, da comunidade em geral, mas minha também, foi a arma, a Gravity Gun, no Half-Life 2, né, na época que foi lançado. Isso. Porque era uma arma que ela
é infinita.
Ela é infinita, ela facilitava o combate, ela te dava gamas imensas de coisas pra você fazer, e era aquele tipo de coisa simples que você falava, velho, que coisa assim, mas que puta ideia genial.
E daí, cara, extremamente divertido. Aquelas horas que você tava, tipo, num celeiro assim, e pegava uma serra e cortava os caras no meio.
Pois é.
Cara,
e agora eles colocaram, pelo que eu tô percebendo, a Gravity Gun na luva do personagem. Você vê que na hora que ela taca a arma em cima do capu lá, ela pega a arma meio que puxando ela, como se fosse um force push, saca? Você ativa... É o que parece, né? Foi o que eu entendi. A Gravity Gun da luva, a arma prega na luva, não precisa ser fisicamente lá com seu VR lá pegar o negócio, mas né, se você quiser, você pode.
E cara,
eu acho que isso vai ser um marco na interação do VR, assim, sabe? Usar esse Gravity nas mãos para você poder interagir com objetos.
É, uma coisa que eu vejo, que eu creio que vai estar muito bem otimizado, são os gráficos. Porque assim como o Half-Life 2, que tem gráfico maravilhoso, eu acho que até para hoje.
Segura até hoje, hein?
Segura até hoje em alguns momentos. Vamos colocar assim, tirando o rosto. Que rosto já teve uma evolução muito grande. Mas no geral. Cara, eu lembro que quando eu joguei Half-Life 2, tinha uma parte, bem no comecinho, você tinha que passar meio que no sneak ali, no stealth, um pedaço. E aí tinha umas portas com os vidros, que tipo aqueles vidros jateados, que distorcem tudo. E eu via aquilo lá e falava, cara, isso aqui não é de verdade. Na verdade, isso aqui é de verdade, sabe? Uhum. Eu via, cara, não é possível que chegou nesse ponto, sabe? Então eu lembro que eu não tinha uma máquina muito boa e eu conseguia rodar ele muito bem. Então eu creio que, ainda mais por ser para VR, ele vai ter uma otimização muito boa, assim como teve o Star Wars Fallen Order, que cara, a minha máquina, que é uma máquina que o processador de 8 anos atrás, uma placa de vídeo de 4, 5 anos atrás, segurou assim, tranquilamente. Dá pra jogar no Ultra? Dá, mas se você quiser uma estabilidade maior, você põe algumas coisas no Ultra, outras coisas no Alto, dá pra rodar 60 quadros ali tranquilo. Provavelmente acho que tá 60 quadros nos consoles também. Então acho que a otimização desse Half-Life, ele vai estar muito boa.
Então, assim, eu, cara, mais uma vez, estou empolgado, porém temeroso, porque não sei se eu vou ter dinheiro para um VR e para um computador capaz de rodar VR, né? Tem isso também.
Feliz e puto!
É tipo isso.
Ô, filho, mas hoje você tem várias alternativas de VR que são mais em conta.
Mas tem que ter o hardware do PC também para rodar, não?
Tem, o hardware do PC você tem que ter, mas a questão do VR, você tem outras alternativas.
O meu processador, o seu tem 8 anos, o meu tem 12, caramba.
aí é outra história.
Os specs do Felipe já tá na puberdade, entendeu?
Pois é. É uma ideia bacana, eu acho que talvez vai alavancar aí a venda de VR. Eu já quero ter um, já só por causa desse jogo, entendeu? Talvez, assim, foi o único que me fez... Assim, até hoje, a única experiência em VR que eu tive, para mim, que foi, assim, que valeu a pena, que eu falei assim, caralho, considero comprar um negócio por causa desse jogo, foi aquele jogo que parece o Matrix, como é que é? O Super Hot, sabe? Aquele jogo em VR, ele é excepcional. Agora temos um segundo jogo aí que para mim chama muita atenção e que pode ser um divisor aí na forma como os jogos em VR são
Você
feitos,
tá esquecendo,
né?
Do mais importante jogo em VR.
Qual?
Skyrim.
Cara, eu tô falando demorando
sério. Aí, eu tô falando sério. O diferencial do Skyrim em VR é porque, por exemplo, o Doom e o Fallout é meio que point and click. Você aponta, ele anda e aí lá você... O Skyrim não, o Skyrim se anda, igual esse Half-Life. Então ele é um. Tem a se comprar.
Cara, o pior é que eu tô aqui, né, falando que, né, o processador tem 12 anos, não sei o quê. Skyrim tem 12 anos também.
Que 12, não, mano? Ele é de 2011, tem 8 anos.
Ah,
ele
é de 2011, eu achei que ele é de 2007. Eu devo ter confundido.
11 do 11 do 11, eu nunca vou esquecer. E que criança nascesse naquele dia e chamava de graça da Bethesda pro resto da vida.
E teve uma eu tinha contado essa história aqui uma vez.
Vale a pena rever de novo.
Então, no caso do Felipe, por causa de Half-Life Elix. Por causa dele, o Felipe virou e falou assim: agora eu preciso de um VR.
Exatamente. E, consequentemente, preciso de um computador novo também para rodar esse trem.
R$6.000 você monta uma máquina que dá para brincar.
Ah, tranquilo, vou vender minha moto e comprar um VR.
Perfeito. Com VR, pra que você vai querer moto?
Pois é, eu posso muito bem andar no VR, né, de moto.
Também.
Eu coloco lá, sei lá, o Project Bikes, lá, não sei se tem o Project Cars de moto.
MotoGP, os caras fazem um mod pra...
É tipo a galera falando assim, você tá muito no computador. Eu falei, que nada, velho, só hoje eu já andei mais de 20 km no Street View, caramba.
Então vamos seguir aqui para o próximo tópico dos nossos assuntos de hoje. Este é tipo um dos assuntos mais esperados no último bimestre do ano, que são os indicados para o The Game Awards, que esse ano vai acontecer no dia 12 de dezembro. Vai dar numa, se não me engano, acho que é numa quinta-feira.
Pode confirmar aqui.
Sim, não, eu olhei o dia é dia 12, agora o dia da semana, eu acho que é uma quinta-feira. Tinha olhado no calendário no dia.
Exato.
Que dia da semana? É, quinta-feira. Quinta-feira, dia 12 de dezembro, a partir das 10h30 da noite, horário de Brasólia. como sempre, pequenas surpresas aí entre os indicados, mas não, a gente vai focar hoje aqui só no, na categoria principal, que é o GOT, o Game of the Year.
GOT!
Os indicados em ordem alfabética foram o Control, Death Stranding, Resident Evil 2, o Sekiros, que é o jogo da vida do Gabriel, que quase arrancou a vida dele desse mundo, o The Outer Worlds e o Super Smash Bros. Ultimate, que esse pra mim foi o famoso, vamos cumprir tabela aqui, cara.
Cara, eu tenho um amigo que deve estar rasgando o cu, porque... Como que Gears não tá lá, não sei o quê.
Pois é, no dia que anunciaram, teve muita... Eu tava acompanhando, tanto no Twitter, como também alguns veículos de mídia mais importantes aí, tipo uma IGN da vida, Voxel da vida, UOL Jogos da vida,
Cachorro Grande,
vai. Né? É, os grandão aí. Estavam comentando justamente isso, que tiveram muitos títulos bons que poderiam estar também concorrendo nessa categoria de jogo do ano, mas simplesmente não estão lá. Um exemplo que eu quero citar aqui rapidamente, um outro jogo muito bom que saiu esse ano foi o Devil May Cry 5, e ele não tá. Porque assim...
Nada aqui, né?
Eu acho que eles pensaram assim, ó, não pode ter, por exemplo, dois jogos da Capcom aqui. Aí tiveram que escolher um e escolher um Resident Evil. Porque o Devil May Cry, ele tá concorrendo, mas em outra categoria.
Complicado, né?
É, o Smash pegou meio que de surpresa, porque assim, foi lançado em dezembro do ano passado, vai fazer um ano que ele lançou. Ou seja, ele foi lançado depois da época...
Da Kingdom Hearts do ano passado.
Né? Do ano passado, ou seja, tecnicamente... É o mesmo caso, por exemplo, teve gente que comentou que Pokémon não tá participando esse ano, mas Pokémon foi lançado agora, véio, é recente. Aí é bem provável que a gente veja ele concorrendo no ano que vem, 2020, mas esse ano não tá por causa disso. Mas o que eu vi muita gente comentando foi justamente isso. Teve muito jogo bom, tipo Devil May Cry 5, Gear 5.
Depois que Overwatch ganhou o jogo do ano, cara, eu já não tenho credibilidade nenhuma.
Ah, o 2016, quando Overwatch ganhou, eu também fiquei assim, ai, cara, assim, é um jogo bom? É, mas, cara, pra ganhar jogo do ano...
Cara, pra jogo do ano, igual... Assim, ó, desculpa quem gosta de Super Smash Bros, mas o que que tá fazendo aqui? É o mesmo jogo, todo ano muda só uma coisinha ou outra.
Pois é, tanto que o Smash tá concorrendo em outras duas categorias. Ele tá concorrendo na categoria também de melhor jogo de luta, o que eu também acho meio estranho, porque, cara, eu não beleza, é um jogo de luta, mas ele não é um jogo de luta convencional, igual os outros, entendeu? Ele tem tanta coisa Smash Brothers parece novela. Tem comédia, tem drama, tem
ódio,
tem intriga, tem ódio, tem tudo, entendeu? Agora, um jogo de luta é um contra o outro e pronto. Agora, um jogo que você pode colocar oito negros dando porrada um no outro ali, numa tela. Ninguém sabe o que ele tá fazendo ali. Cara,
não é jogo de luta isso?
Ah, mas pra mim, olha só, eu já disse isso uma vez, vou dizer aqui de novo, tem gente que vai discordar de mim, mas eu não ligo porque é a minha opinião, eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Vivemos num país democrático e é assim que as coisas funcionam.
É.
Eu já disse isso uma vez, que foi o seguinte, eu não considero Super Smash Bros. Um jogo de luta, eu considero ele um party game com temática de luta, tanto que ele tá concorrendo também na categoria de melhor jogo de luta e melhor jogo pra família. Que é uma categoria que só tem jogo da Nintendo.
Tô vendo isso aqui agora, só jogo da Nintendo.
Nintendo nessa categoria.
Isso. Não é porque é meio zoado, é porque a Nintendo faz jogo pra família também, pô.
É o nicho que a Nintendo abraçou, mas o que entendeu?
Pede de eu jogar, tipo, Call of Duty com a minha família.
cada um tem
a mesma coisa. Né? Assistir, sei lá, Game of Thrones com a sua mãe.
É. eu posso muito bem assistir, sei lá, Dragon Ball Z com minha sobrinha e nós dois gritando lá, Satan, 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 entendeu?
É, aparece um pelado virando Super Saiyajin na
Bulma. Não, no primeiro Dragon Ball, ele dando uns tapas lá na virilha da Bulma, sabe? Pá, pá. Isso é muito família também.
Mas o que você achou da lista?
Eu achei a lista boa, mas eu concordo com as colocações que o pessoal estava fazendo de que outros jogos poderiam sim estar concorrendo nessa categoria. Não desmerecendo quem tá aqui, só o Smash, né? Desmerecendo o resto do pessoal que tá aqui, mas tem outros jogos que realmente mereciam estar concorrendo nessa categoria principal.
Eu vou falar, eu
joguei. Vamos fazer uma dinâmica rápida aqui, é o seguinte. Gabriel, qual, desses seis que estão aí, qual você escolheria como jogo do ano?
Ó, Control e Super Smash Bros. Eu não joguei. Super Smash Bros. Já é, pra mim, já é cortado automaticamente.
Uhum.
E assim, eu, como o Outer Worlds estava, ele tá no Game Pass, eu baixei ele por curiosidade aqui e só comecei a jogar. Não fui muito pra frente, ainda mais que eu tô enrolado com um monte de coisa aqui, eu quase não tô jogando. Assim como Death Stranding, que eu tenho algumas horas de jogo já, porém o jogo, pra mim, tá se mostrando promissor.
Uhum.
Certo? A história já tá começando a dar aquela mudada, a ação tá começando a tomar um rumo. O Sekiro, cara, é a nata do entre aspas, Souls-like game, né? Porque ele trouxe um novo estilo para esse estilo de jogo, que ele é um estilo agressivo, mais rápido, mais até que Bloodborne. E Resident Evil 2, cara, ele dá uma sensação muito, muito maluca na gente, pela nostalgia e por ser Resident Evil de volta às origens, do jeito que a gente gosta, sem zumbi cheirado de coca.
Zumbi cheirado de coca.
É, zumbi correndo igual maluco atrás de você.
Uhum.
Cara, então... Eu não... Assim, eu acho...
Tá
assim,
difícil,
que,
né?
Tá difícil, mas acho assim que os que valeriam assim, competir seria o Resident e o Death Stranding. Mas, depois que eu zerar Death Stranding, aí eu posso falar se vai ser melhor ou... E depois que eu avançar um pouco mais em Outer Worlds... eu posso opinar melhor sobre isso, talvez num próximo cast, alguma coisa assim, que a gente voltar isso à tona, que a gente comente sobre
agora,
os ganhadores.
Agora uma segunda pergunta em cima disso. Desses seis, você pode tirar um para poder colocar outro no lugar. Qual você tiraria e qual você colocaria no lugar?
Ah, tiraria o Smash Bros. E, cara, agora colocar é difícil, porque tem muita coisa boa que não entrou. A gente tem Metro Exodus... A gente tem Borderlands, que apesar de eu não gostar muito do jogo, nossa, é um jogo que a galera, tipo, fica maluca. Tem o Gear 5, tem Red Dead pra PC.
Não, esse não pode mais.
Só coisa lá, compete todo ano, que é a caramba lá do...
Não, mas você tem... Então tá, você tira o Smash, mas você tem que colocar um. Qual você colocaria?
Ai, Skyrim.
Não lançou Skyrim esse ano, eu acho.
Será? Vamos pesquisar aqui.
Deve ter saído pra Switch, sei lá.
Não, pra Switch foi ano passado.
Enquanto o Gabriel pensa, vou jogar a primeira pergunta pro Felipe.
E tem o Gear 5, eu também não zerei ele, então eu não posso pôr a mão no fogo ainda, sabe? Mas vamos colocar o Gear 5, porque não tem nada da Microsoft ali, acho que
o negócio está representado ali, né?
Certo, seria a representação ali com...
Ok. Felipe, a primeira pergunta para você agora. Desses seis, qual você escolheria?
Como jogo do ano?
Sim.
Resident 2.
Resident 2.
Nossa,
e você já. Desses seis, você pode tirar um e colocar outro no lugar. Vamos fazer qual você colocaria?
Eu tiraria Smash e colocaria Red Dead Redemption 2 no PC. Eu acho que ele estava errado no ano passado e deveria ter entrado nesse ano.
É, né? Eu quero colocar a versão para PC só porque tem uns NPC pequenininhos, né?
Tem isso também.
Jonathan, qual desses você escolheria?
Então, eu acho que eu vou tentar fazer um exercício que nem o Felipe ali. O Control eu não vi muito dele, porque eu tô sem tempo, irmão. Não tem como ver, mas então não sei muito do que se passa com o Control. Death Stranding, eu achei bacana. Eu aguentei bastante gameplay, né, assistindo o resto do pessoal, porque eu não tenho console nem nada, mas eu assisti bastante. Só que me pareceu cansativo pra caralho. Então eu não ia conseguir escolher.
Só fazer um adendo aqui, Jonathan, só um minutinho. Cara, eu sou uma pessoa que joga Euro Truck Simulator por horas, então, cara, Death Stranding pra mim é...
É de boa.
É um passeio na... no parque.
Não,
passeio
no parque. Na verdade, eu faria... Eu não iria jogar o Death Stranding maratonando ele seguido. Eu ia aguentar ele em doses homeopáticas. Provavelmente a primeira vez que eu fosse jogar...
Essa é ótima.
Não, mas ia ser mais ou menos isso mesmo. A primeira vez que eu jogasse ele, eu ia jogar assim um tempão, aí eu ia falar, puta que pariu. Tá pesado.
Cara, eu fico imaginando doses homeopáticas de Death Stranding. Como deve ser?
Cara, eu ia jogar no máximo uma hora por dia. E eu ia levar
uma milênio pra jogar. 15 minutos, velho, no começo.
Sim, eu sei.
Falando, sério, cara. Eu tô falando, esse dia eu falei, cara, umas 11 e pouco. Você falava, que cagada que eu fui fazer de querer jogar depois das 11 da noite. Porque, cara, eu juro, foi um pedaço. Foi uns. Eu joguei uns 20 minutos. De uns 40
de cutscene. Eu tenho tendência a ficar muito tempo jogando a mesma coisa, só que o Death Stranding foi foda assim pela parada de você ter que atravessar muito o espaço andando sem fazer muita coisa.
Então, mas isso é aquele negócio, é uma parada que não é pra todo mundo, sabe?
Não é pra todo mundo. Não, mas eu gostei. Só que eu ia deixar mais espaçado as jogadas.
Igual, por exemplo,
tá ligado?
No começo, eu vou colocar as primeiras 5 horas do jogo, 5, 6 horas do jogo, cara, tá bem arrastado. Eu achei a motinha lá, mas tem que arrumar a moto e tudo mais. Então,
vai. Acho que pelo menos quando você consegue arrumar as estradas, já te dá uma bela de uma ajuda.
Então, aí
mas eu tenho uma outra pergunta.
Mas deixa eu terminar
a sua pergunta primeiro. Jonathan, qual você escolheria? Essa é a minha pergunta. Qual você escolheria?
Tá. Resident Evil 2, sensacional. Achei do caralho. Então, muito provavelmente seria isso. O Sekiro, eu também achei meio arrastado. Eu não gosto de jogo Souls-like. Foi mal. Eu sou muito ruim, eu não tenho paciência. The Other Worlds, eu gostei bastante. Também seria um que eu iria escolher, mas eu iria de Resident Evil 2.
Tá. E desses, qual você tiraria e qual colocaria no lugar?
Eu tiraria Smash, por mais que eu goste de Smash. Não faz sentido ele estar aqui no jogo do ano. Não faz o menor sentido ele estar aqui. Eu colocaria Borderlands, que é outra paixão minha, e aí eu ia ficar muito chateado de ver essa disputa.
Aí Borderlands ganhava pra você.
Porque eu não sei se Borderlands ganhava pra mim. Eu acho
cara,
que.
Cara, o Resident 2 foi um Resident um 2 acerto da Capcom tão grande, cara, que. Eu acho que.
Resident Evil, se tivesse sido como foi o 2, cara. Nossa! Eu tava no céu, cara. Eu tava jogando Resident Evil 6 até hoje. Que puta merda, é um jogo que tem uma ideia muito legal, mas execução tão merda.
O 6, né?
O 6, puta merda. Tinha umas coisas legais, assim, mas puta que pariu. Toda aquela parte cinemática e o diabo. Tá pior que o último filme do Resident Evil de animação. Vocês viram o último filme do Resident Evil de animação?
Pô, eu gostei, o Vendetta. Sim, lá,
muito bom. Velho! Não, pera. Tem o trecho que os dois caras estão, tipo, dançando, dando um tiro um no outro.
Pô, legal, velho. Eu quero vou assistir os filmes do Resident de animação. Tudo de uma coisa legal.
Aquilo é horrível, não
faz. Não, filho, horrível é a hélice com um poder telepático e.
Aquilo também é ridículo essa questão. Os caras não acertam o tom mais. Os caras viajam muito na maionese.
Então.
Mas enfim. Vai lá.
E você, Xalão?
Assim, eu vou ser bem sincero. De todos esses, esse ano, cara, esse ano pra mim de jogo foi terrível. Não consegui jogar nada que saiu esse ano. Só consegui no máximo acompanhar notícia, vídeo, coisa assim. Pra poder ficar por dentro de como que é, do que tá acontecendo e tudo mais. Mas desses seis, eu sinceramente estou na dúvida entre dois.
E quais seriam?
O Death Stranding e o Resident Evil 2.
Ha! É a mesma dúvida que eu tenho.
É a mesma dúvida.
Porque eu não fui.
Mas eu vou utilizar como critério de desempate a questão da novidade. Resident Evil 2, por mais que esse remake seja uma das melhores coisas que aconteceu na franquia nos últimos anos,
entre aspas, jogo repetido.
É um jogo repetido, é uma história que eu já conheço. Death Stranding não.
Então por conta acho que disso. O Death Stranding ele tem essa vantagem. Do novo.
É.
Da mente incompreendida do Kojima tá. Uhum. Tá. Nos presenteando com algo assim.
Então, assim, como critério de desempate desses dois, eu escolho o jogo do Kojima por esse motivo, porque ele tá trazendo uma coisa diferente, e isso me cativa mais. E agora, desses aí, qual que eu tiraria? Cara, eu vou tirar o Smash, porque... Olha, não desmerecendo o jogo, mas eu acho que ele...
Não faz sentido ele estar aí, cara. Já foi lançado.
Não faz sentido ele estar nessa categoria de melhor jogo do ano, cara. Assim, tem muita coisa muito melhor do que o Smash, cara, esse ano.
Porque assim, ó, tipo, tem um crédito que a gente tem que dar, pelo menos pra esse Super Smash Bros. Ultimate, é que ele é o jogo da franquia que tá com todos os personagens que já foram lançados já em Smash Bros. E tem um personagem novo. Muitos personagens novos. Personagem novo de franquia que nem é da Nintendo.
E vai ter mais personagem novo. Vai ter mais ainda. Já disseram que vão fazer mais.
Infelizmente não vai ter a mais Shiranui, porque o...
porque é um jogo... Sabe por que não vai ter a mais?
Ela
jogo?
É
porque
demais
é um jogo pra família, entendeu? Um jogo pra família brasileira. Aliás, se fosse um jogo pra família brasileira, ia ter a mais. Agora pra família japonesa não pode.
É que assim, ela é gostosa demais.
Se fosse pra família brasileira, ia ter a mais do Jorel.
Apesar de que eles botaram a baioneta. Apesar que eles botaram a baioneta, mas...
Pois é, né? Isso é umas coisas que meio que, não faz muito sentido, né? Mas seguindo aqui, eu tiraria o Smash, e no lugar do Smash eu colocaria um aqui, que vocês a princípio vão estranhar, mas eu vou justificar a minha resposta. Eu tiraria o Smash e colocaria no lugar dele Kingdom Hearts 3.
Eu ia citar ele, mas eu já tinha passado.
Eu esqueci que ele existiu mesmo. Porque esse também foi que tava arrastado pra caralho.
Sim, e eu vou justificar minha resposta pelo seguinte: não é pelo simples fato de ser Kingdom Hearts, é o final. Finalmente estão terminando de contar a história de Kingdom Hearts, que começou há 400 anos atrás e tudo mais. Mas também pelo momento que a Square Enix está passando por agora. A Square Enix, ela tá passando por um momento onde ela tá voltando a ser uma das grandes, tá voltando a ter muita evidência no mercado. Principalmente por conta do Final Fantasy VII que vai chegar agora ano que vem.
Tem Tomb Raider também, que é por conta
Sim, dela. Sim, tem o Tomb Raider, tem outros RPGs japoneses que tem aí, mas eu acho que por conta de ser... da significância de Kingdom Hearts, depois de todo esse tempo, toda a dificuldade que foi pra esse jogo sair, e também pelo momento que a Square tá passando agora. Eu acho que seria interessante colocar um jogo da Square participando como um dos candidatos a jogo do ano. Não que ele fosse ganhar, mas simplesmente pelo fato de ter sido pra selecionado para participar, para, né? Dar uma moral, principalmente por causa... Porque com certeza, eu tenho certeza absoluta disso que eu vou dizer agora, Final Fantasy VII vai estar entre os indicados para melhor jogo do ano que vem.
E ano que vem tem os Vingativos também.
E ano que vem vai estar... Cara, olha, vai ter... Olha, eu já vou profetizar, olha só. Vou profetizar a lista já do ano que vem. Vai ter Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part 2,
certeza.
Cyberpunk 2077.
Certeza.
O que mais? Vai ter...
Ghost of Tsushima.
Se Ghost of Tsushima sair ano que vem, acho que ele vai estar nessa lista também. Porque ano que vem o negócio vai estar feio. Se esse ano já tá difícil de escolher um, ano que vem vai estar pior ainda, cara. Tá pior ainda.
Não é nada. Last of Us.
Last of Us. Amanhã. Ano que vem tá
já bom. Já ganhou.
Já ganhou. Cara, o filho.
Tô quase pensando em Cyberpunk.
Mas só concluindo aqui, deixa eu só concluir rapidinho aqui. Pobre. Eu colocaria Kingdom Hearts 3 no lugar do Smash Bros. Por esse motivo, pra dar aquela moral pra Square Enix, porque ela tá passando por um bom momento e eu acho que isso ia dar uma. Ia colocar ela mais em evidência do que ela já tá começando a ter por agora.
Tá bom.
Está justificado o motivo de eu ter colocado Kingdom Hearts 3 no lugar do Smash.
Se tivesse aqui, ele ia colocar The Witcher 3 do Wii. Do Wii não, do Switch.
Ou Mega Man Soccer.
É.
Mega Man Soccer Rebirth.
Rebirth. Nossa, fica até bonito, imagina só. Soccer Rebirth.
Cara, mas essa parada do Rebirth, tem uma parada do
Evangelho?
Não, do primeiro trailer do remake do Resident Evil 1.
Ah, eu sei qual que é. Aquele aí fica... Remember.
Rebirth.
A versão de DS.
É, umas paradas assim, velho. Você lembra desse trailer também?
Lembra? É porque mostra a palavrinha, né? Tipo, remember, só que só começa aparecendo RE, aí você, na sua cabeça, você fala Resident Evil. É. Aí ele fala Remember.
Aí você, caralho. Eu vou achar esse trailer pra vocês.
Esse trailer é muito bom, velho.
Então tá, eu acho que com isso encerramos os trabalhos de hoje. Eu tenho só um pequeno drop pra poder fazer, uma notícia, entre aspas, de última hora, que a gente sempre grava. A gente costuma gravar sempre na terça ou quarta-feira da semana pra poder lançar o episódio na sexta.
Drop aí que a gente luteia.
É. O drop que eu tenho, que eu tenho aqui é o seguinte: anunciaram os jogos da Plus de dezembro. Os jogos anunciados, os jogos que estarão disponíveis pro pessoal da PlayStation Plus são o Titanfall 2, que eu super recomendo, um jogo muito bom mesmo, a campanha dele é ótima. E um de Supercross da Monster, que eu nunca ouvi falar do jogo, um jogo de motocross, de motinha. Que eu não conheço, nunca vi, mas tá lá, no mês que vem vai estar disponível. Mas eu queria destacar um outro detalhe, que é o seguinte: hoje, dia da publicação deste episódio, é Black Friday, está rolando Black Friday na PlayStation Store e a assinatura da PlayStation Plus está com desconto. Então, se você tem interesse em fazer a assinatura do serviço ou fazer a renovação, aproveita. Se você estiver ouvindo hoje, no dia que a gente está soltando esse episódio, tem até terça-feira, antes das 8 da manhã, para poder fazer isso. Senão vai voltar para aquele preço de R$149 e já viu. Então dá um pulinho lá na...
Se você, aproveitando que é Black Friday, se você pesquisar bem, existe uma certa loja de livros que dois participantes, metade dos participantes deste podcast já trabalharam nela.
Sim.
Que está vendendo também aquele cartãozinho da Plus, né, pelo mesmo preço da
PSN. Estão vendendo agora o cartão digital. Você compra pelo site e depois de confirmado o pagamento, coisa de minutos, você já recebe o código.
Porém, se você no método de pagamento escolheu o PayPal, você ainda ganha mais R$10 de desconto.
Então, aí que era fica 90, barato, fica mais barato. 90 e pouquinho, né?
Acho que fica R$100 e uns quebrados.
Não recomendo usar PayPal para comprar na Steam.
Não?
Não, ele calcula IOF e você paga mais caro. Usa o Boa Luna
para ver. Mas toda transação de cartão tem isso.
Não, não tem como escapar. Mas, por exemplo, se você gasta tipo R$26,49 na Steam, você paga pelo Boa Compra, você paga
R$26,49.
Uhum. Eu comprei, tinha uma parada lá que deu R$26 uns quebrados lá. Pelo PayPal. Eu falei, vou usar o PayPal, fácil, né? Só um touch pay, carambola lá.
É só clicar e pagar, né?
É, aí pagou R$29 aí, cobrando 3 tanto de IOF. Eu falei, não, jamais.
Caramba. Fica a dica. R$13 é já uma coxinha, cara.
Coxinha barata. Acho que eu vou lá no Enem Salgados. Pegar um cento de coxinha.
Coxinha. Tá até sentindo o cheiro. Faz tempo que não como coxinha.
Também, velho. Coxinha empada.
Coxinha de frango com catupiry. Que jeito gostoso de terminar o programa de hoje falando de coxinha.
Ai, que delícia.
Ai, que delícia. Ai, 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 ai. Então é isso aí, pessoal. Com esse cheiro de coxinha no ar, nós vamos encerrando o nosso episódio de hoje. E a gente se vê no próximo programa. Tchau pra vocês e comam coxinha, muito bom.
Falou, galera. Até mais com vocês.
Falou, um beijo, time. Falou, até mais. Time
queijo. O Lucas não tá aqui hoje, então vou dar as honras. Um beijo, um queijo e um vinhozinho. Tchau.
Pra quem? Pro Lucas Nightrox
Marins! Aí é o Lucas Nightrox Marins! Um abraço!